Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Vayakhel. E Parashat Vayakhel inicia com as seguintes palavras. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleihem. Moshe Rabbeinu reuniu toda a comunidade do Bnei Israel e lhes disse: estas são as palavras que Deus ordenou para vocês fazer. E o versículo continua: Sheshet yamim teyase melacha. 6 dias será feito o trabalho. Uvayom hashvi'i yiyelachem kodesh. Mas sábado deve ser mantido sagrado como Shabbat dos Shabbatot para Deus. Em seguida, a Torá continua dizendo: Vayomer Moshe, e Moshe disse para toda a comunidade israelita: esta é a palavra que Deus ordenou. Coletem entre vocês uma oferenda elevada a Deus. Se uma pessoa tem vontade de dar uma oferenda a Deus, ela pode trazer qualquer uma das seguintes: ouro, prata, cobre e etc. E quando analisamos estes versículos, logo percebemos várias dificuldades. Em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu reuniu todo o povo e falou a eles: Eila Hadvarim, estas são as palavras que Deus me pediu para transmitir a vocês. E qual que é a grande novidade que Moshe Rabbeinu transmitiu para o nosso povo? Que 6 dias podemos e devemos trabalhar, mas quando chega o 7º dia, o dia do Shabbat, é um dia de descanso, um dia dedicado para Deus. E qual que é a novidade? Cuidar e respeitar o dia do Shabbat é um dos 10 mandamentos que todo o povo já ouviu do próprio Hashem no Monte Sinai. Por que que Moshe Rabbeinu precisava reunir o povo de novo e falar com eles sobre as leis do Shabbat? Também devemos entender as palavras usadas pelo Moshe Rabbeinu. 6 dias, o trabalho será feito. Moshe Rabbeinu usou o termo em hebraico, te'aseh melacha. O trabalho será feito. O que que significa um trabalho está sendo feito? Moshe Rabbeinu deveria falar aos Bnei Israel: 6 dias, vocês podem e devem trabalhar. O trabalho será feito significa como se tivesse uma possibilidade do trabalho ser feito sozinho. Nós sabemos que nada acontece por si só. Alguém tem de arregaçar as mangas e executar o trabalho, senão jamais que o trabalho será feito. E por que que Moshe Rabbeinu usa um termo tão difícil, te'aseh melacha? Em seguida diz Moshe Rabbeinu: após os 6 dias que o trabalho será feito, o 7º dia vai ser um dia Shabbat dos Shabbatot. O que que significa Shabbat dos Shabbatot? É um termo, por enquanto, totalmente desconhecido. E antes de responder estas perguntas, vamos ver quando que foi o timing, quando que de fato aconteceu esta reunião convocada pelo Moshe Rabbeinu. Diz o Rashi, o grande comentarista Rashi, que vai aquele Moshe Rabbeinu reuniu todo o povo era o dia após Yom Kippur. Moshe Rabbeinu acabou de descer pela terceira vez de Monte Sinai com a grande notícia que Deus perdoou nosso povo sobre o pior dos pecados que os Bnei Israel já cometeram. O pecado do Chetá Egel, do bezerro de ouro. Após Moshe Rabbeinu ter se esforçado ao extremo de seus limites, implorando para Hashem e pedindo para Deus perdoar nosso povo, Moshe Rabbeinu desceu com a grande notícia. Vayomer Hashem, e Deus finalmente falou, Salachti kidvarecha, eu perdoei o povo seguindo teu pedido. Em seguida, Moshe Rabbeinu reuniu todo o povo e passou para eles as palavras que encontramos em nossa parashá sobre a importância de Shabbat. E não somente a importância do dia do Shabbat, como também os Sheshet Yamim, os seis dias que precedem o dia de Shabbat, como deve ser nosso comportamento. Qual que é a ligação entre o pedido de Moshe Rabbeinu sobre Shabbat e o fato que Deus acabou de perdoar nosso povo sobre o Chetá Egel, o pecado do bezerro de ouro, que era o pecado de idolatria? E vamos agora voltar para entender melhor a palavra Te'ase Melachá, será feito o trabalho. Te'ase, quando embaixo do Taf tem Tzerei, que é um sinal de dois pontinhos, ao lado do outro. Quando lemos a palavra Te'ase, significa, conforme dito antes, será feito. Quando embaixo do Taf existe uma linha horizontal, a palavra significa Ta'ase, um patach. O nikud, a pontuação de um patach, significa Ta'ase. Qual que é a diferença entre Ta'ase e Te'ase? Ta'ase significa vocês farão. Vocês vão fazer de uma forma proativa. Ou seja, fazer com envolvimento total. Bem diferente é Te'ase Melachá, será feito o trabalho. Quando se usa o termo será feito, é como se tivesse feito sozinho. By the way, como o trabalho tivesse sendo feito sozinho. Sozinho, sem envolvimento. Ou pelo menos, conforme logo vamos entender, sem envolvimento total. Por isso encontramos que o Medrash diz sobre este versículo, será que é possível o trabalho ser feito sozinho? Te'ase, o trabalho está sendo feito, diz o Medrash, Bisman shi Israel osim retzono shel makom, quando o povo de Israel cumpre a vontade de Hashem, a vontade de Deus, o esforço que é necessário para o seu trabalho será minimizado. E vamos agora elaborar e tentar explicar um pouco melhor a diferença entre Te'ase e Ta'ase. Um trabalho sendo feito ou um trabalho que fazemos de uma forma proativa. Yehudi saindo, buscando sua parnassá, deve saber antes de mais nada que o versículo diz, Uveirachecha Hashem Elokecha Bechol Asher Ta'ase. Que teu Deus te abençoará em tudo que você vai fazer. Acreditamos que a fonte da nossa parnassá, de nosso sustento, vem de Hashem. E apesar dos compromissos, obrigações e exigências que nossa parnassá exige de nós, e exigência é grande. Mesmo assim, devemos saber que nossa parnassá é apenas um meio e um instrumento através do qual Hashem nos manda sua brachá, sua bênção para o nosso sustento. Levando isto em consideração, logo entendemos que há um limite que nós mesmos devemos nos impor até quanto será nosso envolvimento. Aproveitando a linguagem hassídica, nossa parnassá é um levush, é uma vestimenta através da qual recebemos a brachá, a bênção da Hashem. Mas, aproveitando a analogia de uma vestimenta e usando como uma metáfora nossas roupas que usamos para proteger nosso corpo, se alguém vai usar uma calça comprida demais, não somente que não vai trazer resultados benéficos, isso ainda vai atrapalhar a pessoa de tal maneira que ele não vai conseguir andar. E por isso devemos levar em consideração que nossa parnassá, nosso sustento, é nada mais do que uma vestimenta, uma roupa, através da qual Deus nos manda sua brachá. E como uma consequência destes conceitos, o dia a dia, a jornada do trabalho, receberá um aspecto totalmente diferente. Ou seja, durante o tempo que engajamos nossas mentes e emoções para podermos ser bem-sucedidos em nosso trabalho, sempre paira por cima um conceito bem maior, que todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, todo o nosso envolvimento e sucesso é para servir algo maior. E este algo maior, que tudo é condicionado para atingir esta finalidade, é o que vai nos proporcionar o máximo de prazer e alegria. Em outras palavras, Sheishet Yamim, ou 6 dias, a Torá exige de nós um trabalho construtivo para ganhar nosso sustento, para aperfeiçoar o mundo, para praticar mitzvot, e através dele aperfeiçoar nosso mundo. E obviamente que isto exige muito de nós. Encontramos em Hassidut a explicação sobre o termo Essek HaTorah, que o estudo da Torá tem que ser como um Essek, como um negócio. Num negócio há um envolvimento. Uma pessoa, para ser bem-sucedida em seus negócios, tem que se envolver. E justo como um exemplo, o que de fato é envolvimento, a Torá nos ordena que mesmo quando estudamos Torá, devemos ter o mesmo desempenho que tem alguém que se dedica ao seu negócio. De tal forma que percebemos que nossa parnassá exige esforço, exige dedicação. Mas, por outro lado, levando em consideração que cada de nós deve ser permeado com a ideia que seu esforço e sua parnassá é preparo, é uma etapa para poder alcançar objetivo maior, logo percebemos que nossa parnassá nos proporciona uma oportunidade singular de poder se ligar com Hashem de uma forma bem individual, que é o motivo pelo qual nós, Yehudim, nos encontramos neste mundo. Jamais que nossa parnassá é objetivo por si só, é uma finalidade. É meio que serve objetivo bem maior. E agora podemos entender a exigência da Torá, Sheishet Yamim Teyaseh Melachah. 6 dias será feito o trabalho. A Torá está nos querendo dizer que quando trabalhamos durante os dias da semana, sempre devemos manter em nossas mentes que nosso trabalho é secundário. Ela é apenas um meio e um instrumento para alcançar algo maior. Por mais importante que esse trabalho possa ser, devemos saber que o trabalho é como que está sendo feito. Sendo feito no sentido que ele é um meio, é um instrumento. E o objetivo principal nós vamos, se Deus quiser, alcançar. E agora podemos também entender melhor como esta exigência de Moshe Rabbeinu, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, que durante os 6 dias o trabalho será feito, é o que retificou e o que consertou o Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro. Justo este approach para trabalhar e se dedicar ao nosso trabalhar de uma forma correta é o que conserta a desgraça que aconteceu por causa do bezerro de ouro. E levando em consideração que o pecado do bezerro de ouro era o pecado da idolatria, vamos, antes de mais nada, ver e entender melhor o que o Rambam Maimonides escreve sobre idolatria. Idolatria tem várias formas e maneiras. Mas o grande erro de idolatria, diz o Maimonides, nós sabemos que a influência divina passa pelos astros e estrelas. Tem pessoas que se iludem e acreditam que as estrelas e os astros têm alguma autonomia neste processo. Ou seja, pelo fato que alguém pode pensar que são eles que são responsáveis pela influência que nós recebemos. Mas a grande verdade é que os astros, estrelas, são nada mais do que instrumentos na mão da Hashem para nos fornecer de bom e do melhor. São meios instrumentos e não merecem kavod, honra e glória nenhuma. Não cabe a eles decidir e eles não têm autonomia nenhuma. Em outras palavras, alguém agradecer ao sol pela bondade que o sol está fazendo conosco, iluminando a terra, é um erro tremendo. Nosso agradecimento e louvor tem que ser direcionado somente para Deus e somente Ele que está nos fornecendo e foi Ele que decidiu e escolheu para nos fornecer através de estrelas, por exemplo, ou os astros. E a Hassidut explica que da mesma forma que idolatrar as estrelas e os astros é proibido pela Torá, também idolatrar nossa parnassá tem a mesma conotação. Tem pessoas que enxergam sua parnassá, seu sustento, como objetivo final, como o máximo da sua existência. Eles estão aqui neste mundo para trabalhar e para ganhar dinheiro. E este raciocínio significa idolatrar seu negócio, o seu comércio, o seu trabalho. E até mesmo suas capacidades de comercializar ou negociar. Quando o comércio ou negócio, ou qualquer outra atividade, não serve como um meio para um objetivo maior, a pessoa caiu numa armadilha que deturpou seus objetivos e, infelizmente, ela está seguindo uma nuance de idolatria. E agora entendemos o que Moshe Rabbeinu exigiu dos Bnei Israel logo quando ele desceu do Har Sinai, do Monte Sinai, acabou avisando nosso povo que Deus, Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha, Deus falou: eu perdoei o povo, conforme seguindo teu pedido. Diz Moshe Rabbeinu, vamos, antes de mais nada, colocar as regras, como que daqui em diante, nunca mais vamos cair neste pecado tão terrível que acabamos de ser perdoados. Vocês querem acreditar na Hashem de uma forma correta? Diz Moshe Rabbeinu, vocês devem trabalhar e se esforçar durante os 6 dias da semana de uma forma coerente. Ou seja, quando cada um de vocês se dedica ao seu trabalho, seu comércio ou negócio, o tempo inteiro vocês devem lembrar que o trabalho é secundário. Secundário no sentido que ele é meio um preparo para o dia do Shabat que vem após desses 6 dias. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu exigiu um Shabat diferente e dias do trabalho diferente. Moshe Rabbeinu está avisando os Bnei Israel: se vocês, durante os 6 dias do trabalho, vão se dedicar ao trabalho de uma forma correta, pensando que o trabalho que vocês estão executando é um preparo para se elevar, já nos dias da semana, já é um pouco de Shabat envolvido. Assim, quando chegar o 7º dia, o dia do Shabat, não vai ser apenas um Shabat, um dia de descanso. Vai ser um Shabat, Shabaton, um dia como máximo de elevação e dedicação para Hashem. Vocês entraram no Shabat com o espírito certo. Já durante a semana eram dias elevados, eram dias com ligação e dedicação para Hashem. Quando chega o dia do Shabat, vocês vão ter ainda um upgrade. Vocês vão subir mais ainda, vai ser uma elevação e uma ligação muito mais íntima e forte com Hashem. E por isso Moshe Rabbeinu chama e declara um Shabat que segue dias de semana, trabalhados desta forma que mencionamos como o dia do Shabat Shabaton. É o máximo do Shabat. E assim diz Moshe Rabbeinu para o nosso povo, a primeira declaração feita após da sua descida de Monte Sinai, para retificar e consertar o pecado do bezerro de ouro, que era o pecado de idolatria. Vocês vão aprender, diz Moshe Rabbeinu, como trabalhar os 6 dias de semana e também como praticar e respeitar o dia do Shabat de uma forma elevada. E trazendo este estudo para os dias atuais, quando o mundo inteiro está atravessando épocas difíceis e sensíveis, quando muitos de nós encontram dificuldades em Parnassá, devemos sempre lembrar que o objetivo jamais é para se preocupar em demasia. Ao contrário, Yehudi deve saber o verachecha Hashem Elokecha bechol asher taaseh. É a hora de aperfeiçoar nossas prioridades. É a hora de declarar de novo em nossas mentes e nossos atos que nossa parnassá é um meio para servir Hashem melhor. Quando Yehudi vai sentir com toda a verdade que o motivo da sua parnassá é para poder consequentemente se dedicar aos objetivos maiores de aperfeiçoar nosso mundo e tornar o mundo propício para receber a santidade de Deus, quando vamos priorizar nossas metas e colocar o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot em nossas prioridades, logo vamos sentir a grande brachá da Hashem, o verachecha Hashem Elokecha, Deus te abençoará em tudo que você vai fazer. Cabe a nós somente substituir preocupações em demasia para reorganizar nossos pensamentos e, de fato, enxergar o motivo da nossa existência no mundo, que cada um de nós tem uma missão a cumprir. Chazak u Baruch.